Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está ouvindo mais uma edição do Não e Detalhe Podcast. A edição de hoje, como está aí no título do episódio, é o que é um traidor de classe? E antes de entrar propriamente nesse assunto, e que tem a ver, então, eu tive a ideia de fazer de gravar esse podcast hoje por conta de um texto publicado nessa quarta-feira. Na verdade, não foi publicado nessa quarta-feira. Essa quarta-feira, dia 19, foi publicado na noite da segunda-feira, no dia 17 de julho de 2023, da Hildegard Angel, no Brasil 247. A Hildegard, ela é atriz, ela é jornalista, ex-atriz, como ela mesma já disse. A filha da estilista Zuzu Angel, irmã do Stuart Angel, que foi perseguido e morto pela ditadura militar e tal. E foi... A Zuzu teve uma história de resistência e de procurar um filho e tal. Era importante brasileiro. E a Hildegard é irmã do Stuart e filha da Zuzu. Portanto, ela é uma pessoa de esquerda. Mas vamos com calma, vamos com muita calma. Eu vou começar a ler o texto é do Brasil 247. Acho que eu já disse isso. As boas-vindas a Márcia Tiburi de volta do seu alto exílio. E no subtítulo está: Márcia corre pela sala, escolhendo as paredes onde seus quadros serão exibidos. Conta Hildegard Angel sobre a festa de boas-vindas à filósofa. Foi em São Paulo, num edifício com o nome de Príncipe e um portão de entrada que só o Palais de Lézer tem parecido. Desculpa o meu francês. Era jantar de boas-vindas para a filósofa Márcia Tiburi, auto-exilada na Europa devido aos ataques e ameaças que passou a sofrer na era do inominável, sobretudo do MBL. Alguns têm essa oportunidade, né, de se auto-exilar na Europa. Não é a maioria da população que ficou, né, sendo perseguida. Enfim, por amor à pele, ela se refugiou na França, onde descobriu sua vocação de pintora. Chegou abraçando duas telas encomendadas pelo anfitrião Valfidro Vardi, dos maiores advogados de São Paulo, especialista em grandes contenciosos. Nos quadros, imensos e de forte impacto visual, se destacam o ouro, tons terrosos e o vermelho, inspirando sudários de sofrimento, torturas, dor. Márcia é uma revelação. Performática, ela estende os trabalhos no chão, exibe neles as marcas de suas pegadas, a vida impressa na abstração. Junto com Valfrido, Márcia corre pela sala, escolhendo as paredes onde os quadros serão exibidos. Sobe no sofá, a tela derruba um copo de vinho, os empregados correm para limpar e secar. Uma performance e tanto. Agora eu vou precisar parar, que é muita informação. Então, né, contou que a Márcia Tiburi pintou uns quadros e trouxe os quadros encomendados pelo Valfrido e tal. E aí os trabalhos no chão, marcou os trabalhos. E aí corre pela sala, escolhe as paredes onde os quadros serão exibidos. Aí os dois sobem do sofá. Aí a tela derruba o copo de vinho. E os empregados correm para limpar e secar. Uma performance e tanto. Avisaram para esses empregados que isso era uma performance. Era uma performance dos empregados. Os empregados tinham que estar lá para limpar essa porra. Puta que pariu. Mas é inacreditável, cara. Como que alguém escreve isso? Como se fosse razoável. É óbvio que é uma ironia. Não é uma performance. Os empregados tinham que limpar e secar. Puta que pariu. performance é, né, da Márcia, só, né? Os empregados tinham que limpar, foda-se. E nós, na plateia, entramos a brincadeira. Ai, caceta. Esse foi apenas um ato do jantar espetáculo com direito a outra obra de arte, o buffet. E é, gente, os banquetes paulistanos são como naturezas mortas ao nível de Caravaggio, Cézanne, Matisse, em que a beleza só perde para o sabor. Como o dessert da noite pantagruélico. Pô, pantagruélico, eu não sei o que que é. Eu vou até pesquisar aqui. Pantagruélico. Relativo a Pantagruel, personagem carico de um romance de Rebels, o qual se singulariza por ser amante da boa mesa e do bom vinho. Ah, tá. Enfim. Olha, pedância, né? Que coisa horrorosa. Ai, ai. Como o dessert da noite pentagruélica, o relato de outro talento desconhecido da Tiburi. Ela vê fantasmas. Vê tanto que quando sai às ruas, não sabe discernir quem é vivo, quem é morto. Mas era bem morto o fantasma de um Orleans e Bragança, finado morador do apartamento de Márcia na Rui Barbosa, Rio de Janeiro, que não perdia a fleuma nem para assombrar. Se fossem encontros informais, o fantasma aristocrata aparecia de pijama listrado. Nas festas de gala, surgia em smoking de flanela marrom. Fiquei imaginando o chiquê. Eu não entendi nada esse parágrafo. Que cacete, que fantasma, que porra é essa? Nossa Senhora. Zélia Duncan e Flávia Pedras, a viúva de Jô Soares, que estavam lá, podem confirmar o que digo. Bem como jornalistas do Brasil 247, Leonardo Atucci, Joaquim de Carvalho e Florestan Fernandes Júnior, com suas belas mulheres, o deputado Emílio de Souza, do PT, o antiquário André Dannenberg, mais e mais. Bom, o que temos a dizer desse texto, né? E o que vai ter a ver com o assunto do podcast? Esse texto aqui, ele cheira naftalina, mas ele cheira um pouco a Campari, né? A Frenet, a Rivotril, Zolpidem, e é uma psicodelia da pior espécie, assim, de um rebote absurdo. Dá aquela droga que te dá uma ressaca moral no outro dia, né? Nossa Senhora, que coisa decadente, cafona, que texto horroroso. Parece um negócio escrito pro Sai de Baixo, né? Que entra o Vavá, faltou, né? O Caco Antibes, analisando a arte e analisando a noite pentagruélica. Faltou o Vavá, a Cassandra, né? Essa galera. Puta que pariu, cara. E assim, todas essas pessoas, elas são progressistas, né? São, enfim, da oposição ao Bolsonaro, pelo menos. Todas elas. E só que, o que isso quer dizer, né? Eu acho que a parte do empregado é muito exemplifica muito bem o que, que é essa galera, né? Que eles são o progressista Capontibes, né? Os progressistas cultos, assim, que gostam de arrotar elitismo, né? De colocar essas palavras, expressões, não sei o quê. Isso aqui parece é colonismo social de cidade do interior, né? É provinciano, é uma coisa grotesca, cara. E enfim, todos esses são, todas essas são pessoas progressistas, né? Mas é um progressismo da Zona Sul carioca, né? Apesar que o encontro foi em São Paulo, né? Mas é a mesma turminha, né? De Paulo Lavigne e dessa galera, esse provincianismo ele é muito bem representado, né, pelo Leblon, assim, pelos inocentes do Leblon, mas ele também vem para São Paulo, né, é um petit comitê ali dessa galerinha e tal. Eu se eu tivesse nesse encontro, eu ficaria bastante constrangido e puto da vida de ter sido personagem desse texto, né? O que vão pensar de mim, né? Enfim. Mas vamos entrar agora no assunto. Depois de 11 minutos, vamos entrar no assunto. Entrando de fato no assunto do episódio, claro que é brincadeira, né, gente? O texto já foi uma preparação, então. Posso dizer que, né, o que leva pessoas tão finas, tão chiques, né, e tão ricas a apoiar um partido de esquerda, né, como PT, apoiar um candidato do campo popular como é o Lula, né? Existe uma expressão, né, um conceito, talvez seja mais correto dizer conceito, que é o traidor de classe. E o que é um traidor de classe? O traidor de classe é, acho que o nome próprio diz, a pessoa que trai a própria classe. Mas não é tão simples assim de se explicar o que é um traidor de classe. O traidor de classe é um burguês que se vira contra os seus próprios interesses, né? Porque, assim, por que um trabalhador, uma trabalhadora, alguém de classe média e tal, por que não é tão simples chamar essas pessoas de traidores de classe? Porque, pense comigo, se todo trabalhador tivesse consciência de que o sistema capitalista é um sistema que rouba horas do seu trabalho, te entrega menos horas do que ele vale em dinheiro, ele teria se revoltado e esse sistema já não existiria mais. Porque os trabalhadores assalariados são maioria no mundo, né? Então por que isso não acontece? Isso não acontece por uma coisa chamada ideologia. E a ideologia, a gente é bombardeado por ideologia o tempo inteiro. Então, a gente é bombardeado por exemplo, um discurso de que ter menos Estado é melhor para o país, para o desenvolvimento do país. A ideologia martela a nossa cabeça que temos que fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. A ideologia nos faz acreditar que um cenário mais liberal para empresários seria melhor para a população em geral. E aí, é claro, né, o capitalismo ele mantém pessoas dentro de uma certa ordem, de uma certa docilidade, né, pessoas dóceis. Nesse sentido, e de que existe algo que é bom para todo mundo, né? Então vamos nessa, né? Não tem que romper com nada, não tem que ter revolução, não tem que fazer nada. Vamos junto aqui, que aí você fica aí embaixo, e aí quando a gente estiver comendo, quando estiver chegando mais coisa aqui na nossa mesa, vai cair mais farelo. Para vocês, às vezes cai até um pedacinho de carne, assim, né? Então, Então, é por isso que não dá para dizer que um trabalhador que é contra pautas que seriam pró-trabalhador é um traidor de classe. Eu pelo menos, não consigo ver dessa forma. Agora, um burguês, quando um burguês ele está numa posição social muito privilegiada, que é a burguesia, não é classe média alta, né? Estou falando de burguês, que vive do trabalho de outras pessoas, ou viveu, né? Então, e aí, quando esse burguês aí, ele se vira contra a classe dele, se voltando a favor dos trabalhadores, esse sim é um traidor de classe. Porque para ele não há nenhuma pressão, não há nenhuma... Não há nada que... ele não é convencido. Ele não precisa ser convencido de que aquilo é bom para ele, tal, e ele não precisa mentir. Não precisam mentir para ele para dizer que o sistema favorece. O sistema favorece, ele sabe disso. Né? Talvez eu tenha me entender agora dessa forma. Ele sabe que o sistema o favorece. E mesmo assim, ele se volta contra a classe de berço dele, a favor dos trabalhadores. E aí você pode me falar, então, ó, olha aí, uma elite cultural, né? Colecionadora de arte. Por que que eles são os traidores de classe? Não são. Não são porque essa galera, eles continuam obtendo um discurso de elite para eles mesmos. Né? Então, eles continuam vendo a coisa de cima para baixo. O que seria um traidor de classe? Acho que talvez acho que não o primeiro, mas o primeiro que ficou famoso como traidor de classe foi o Engels. O Engels, o parceiro de Marx, né, o segundo violino de Marx, ele era filho de um empresário britânico, acho que do ramo de tecelagem, eu acho, muito rico, e ele se volta contra a classe dele. Ele escreve A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, um livraço, inclusive, quem não leu, leia. Porque ele tinha acesso, né, a vida desses trabalhadores. E ele se interessou pela vida desses trabalhadores ao ponto de escrever sobre ela, escrever sobre as dificuldades que eles passavam. E aí ele pega esse dinheiro, né, esse dinheiro dele, e ele usa esse dinheiro para ali nascendo, né? E esse sim é um traidor de classe, de fato. Acho que um outro traidor de classe, que talvez é famoso, o Eduardo Suplicy, ele não é demagogo. Porque um traidor de classe, ele não precisa ser demagogo. Não há demagogia. Ele não pegou o dinheiro dele e doou. Ele não pegou, mas ele se colocou à disposição da vida pública, né? Ele é um cara diferente do Engels, né? O Engels foi uma coisa mais uma coisa financeira, também política, claro, mas em outro momento, né? O socialismo científico ali estava nascendo, né? E o Suplicy, ele se coloca como uma pessoa 100% pública, assim. Então ele vai para a rua tomar porrada em manifestação, ele comemora os aniversários dele. Eu estava passando com a minha namorada no centro outro dia e era um aniversário do Suplicy, e ele fica na praça recebendo a galera, né? Ele recebe presentes, tira foto, tal. E para mim, se trata de um traidor de classe. os traidores de classe, eles sabem. Acho que, por fim, o último traidor de classe, né, um recente também, o Eduardo Moreira, que ele foi... Ele chegou a chefiar um banco, né? Então, é um cara muito rico, mas um cara que muito rico que fez uma estrutura do ICL, né? Que é um canal no YouTube, mas ele fez uma estrutura de televisão, ele fez uma estrutura de jornal, e para colocar uma ferramenta, para fazer uma ferramenta para a classe trabalhadora, para a emancipação da classe trabalhadora. Aquilo ali é uma ferramenta de emancipação da classe trabalhadora, o que ele faz ali, né? Com a consciência que ele tem e o conhecimento que ele teve, né, no ramo financeiro e tal, ele sabe o que acontece. Então, ver os vídeos do Eduardo é muito legal. É muito legal porque ele é um cara que é muito didático, explicando como que se dá a exploração, como que se dá... ele fez um vídeo sobre o pagamento de imposto, né, que ele fala que no sítio dele ele paga um IPTU, né, um IPTU que seria de propriedade rural, assim, muito baixo, assim, ridiculamente baixo, pelo tamanho de propriedade que ele tem. Então, eu acho que, por fim, o traidor de classe, ele é uma pessoa que ele tem a consciência de que ele tem esse papel, ele tem esse... acho que nesse caso dá para dizer que ele é uma pessoa que tem ele tem um papel, né, acima. Eu esqueci a palavra, meu cérebro já está virando uma geleia de morango. Mas ele tem a consciência da onde ele está na sociedade, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não é o protagonista da parada toda. E aí eu acho que aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença entre os cacantibes progressistas aí, dos verdadeiros traidores de classe que a gente precisa cada vez mais. Os cacantibes progressistas, eles não descem do pedestal. Eles têm essa parada. Então, é uma performance. Mas aí caiu o vinho e o empregado teve que limpar. Então, é performance para quem, né? Então, eu acho que o traidor de classe, ele é, mais do que nunca, alguém que tem consciência da posição dele na sociedade e se coloca como ferramenta da classe trabalhadora e não como estrela da luta. Até a próxima.